Olá, queridos amigos do podcast, eu espero que vocês estejam bem. Se você não me conhece, é a sua primeira vez aqui, olha, você escolheu um episódio bem especial. Meu nome é Samantha Silvani, eu sou escritora, sou autora da página Bendita Cuca, e eu quero compartilhar com você a experiência que eu tive quando tomei ayahuasca. Bom, para quem não sabe, a ayahuasca é uma planta medicinal utilizada muitas vezes em rituais xamânicos, terapêuticos, porque ela é uma mistura de ervas que te ajuda a acessar a tua consciência. Então você consegue ter clareza sobre coisas que normalmente você não conseguiria ver. Muitas vezes desbloqueia traumas, faz você te olhar no espelho, te traz revelações. Cada pessoa tem uma experiência diferente, não tem uma experiência certa e uma experiência errada. Mas o que todo mundo diz é que você nunca mais é o mesmo. Isso te transforma, principalmente se você souber usar da forma adequada, se você estiver buscando se conhecer mais e se você se entregar ao processo. Esses dias eu estava um tanto quanto angustiada, sem saber muito bem o que eu devia buscar. Eu já tinha perguntado nas cartas algumas vezes o que estava acontecendo, se tinha algo para acontecer. As cartas não me falavam nada, não saía nenhuma pista. Eu estava sentindo uma certa inquietação no meu coração, mas eu não estava conseguindo entender. E aí eu comecei a acreditar que era coisa da minha cabeça, que era o meu ego, que eu estava me apegando a situações mundanas. E de tanto que eu acreditei nisso, eu de fato comecei a me apegar a coisas que estavam acontecendo, que estão acontecendo na realidade, porque não deixaram de acontecer, mas enfim. Comecei a me apegar a esses dilemas da vida, trabalho, o que fazer, e comecei a ficar confusa sobre o que eu estava fazendo e se eu estava indo na direção certa. E aí, resolvi meditar. Não é sempre que eu medito, tá? Eu falo muito sobre meditação, mas é porque eu entendo a importância, mas eu não medito tantas vezes. Eu realmente medito quando eu preciso, o que eu considero um erro, porque eu acho que é a prática que te leva a alcançar o estado de iluminação. Mas eu sempre busco na necessidade. Então, eu senti no meu coração que eu devia meditar, meditei. E depois da minha meditação, eu pedi ao universo, a Deus, à vida, ao Criador, seja lá como você queira chamar o divino, né? Eu pedi para que me dissesse o que eu devia fazer, para onde é que eu devia ir. Eu sentia que havia um chamado, havia algo para mim, mas eu não estava sabendo direcionar. Até pensei, será que eu devo viajar sozinha, pegar a Paola, minha cachorra, e passar um final de semana em alguma praia, em algum lugar, com a natureza, para me ajudar a inspirar e escrever? Porque, né, como eu já falei para vocês, eu estou escrevendo um livro sobre a minha vida, que é um livro sobre a espiritualidade, basicamente. E eu tava com um pouco de dúvida também, assim, a respeito da narrativa, não da história, né, porque eu conheço a minha história, mas da narrativa, da maneira de contar. Às vezes eu acho que fica bom de um jeito, outras vezes de outro, então eu vou mudando constantemente. Tava um pouco assim insegura se eu tava indo no caminho certo. Era uma dúvida que tava tirando um pouco ali da minha tranquilidade, porque eu já tava mudando muito o texto e eu não achava que eu tava acertando o tom. Pois bem, eis que, depois que eu faço a minha meditação e peço essas respostas para o universo, passado alguns minutos, o meu telefone toca. O telefone, o meu iPhone, né, aquela. Ele recebeu uma mensagem no WhatsApp. Nossa, falei muito tiazona agora, mas tudo bem. Recebo uma mensagem lá no WhatsApp e é de uma mulher que entrou em contato comigo a respeito desse grupo de ayahuasca que ia ter esse retiro espiritual. Eu não sei como foi que essa mulher pegou meu celular. Eu não vou mentir que eu andei realmente entrando em contato com alguns centros. Apareceu pra mim uma propaganda no Instagram e eu cliquei pra saber mais informações, me cadastrei e pronto. E eu lembro que um centro já tinha entrado em contato comigo, então eu não sei se ele de repente compartilhou com ela o meu telefone, não sei como é que foi. Só sei que ela entrou em contato comigo pra falar desse retiro espiritual, que começaria na quinta-feira, no caso, o dia que ela entrou em contato comigo. E que era pra tomar ayahuasca e não sei o que, não sei o que. E aí ela me falou o valor. Não é algo barato, tá? Não é algo barato. Então, eu já tava estudando a possibilidade de fazer já tem um tempo, mas eu confesso que eu tava preocupada com a parte financeira, eu tava com um pouco de pena de gastar, ao mesmo tempo que eu pensava, não, mas isso aqui é autoconhecimento, vale a pena gastar com isso, é uma terapia, é pra mim, por que que eu não posso me dar isso de presente? Por que que eu acho que tem coerência, sei lá, comprar uma bolsa, mas não tem coerência me dar um presente como esse, de me conhecer melhor, de me aprofundar em mim. Então eu ficava nesse dilema, né? Eu sabia que em algum momento eu iria fazer, mas eu, de certa forma, tava me preparando para a ocasião ideal, para o momento ideal, para quando eu sentisse que não, agora eu tenho dinheiro sobrando, então eu vou fazer. Sendo que essa possibilidade de ir pro retiro, como foi em cima da hora, acabou sendo mais barata. E eu acabei um pouco me deixando ali levar pelo fato do preço ser mais atrativo do que os outros retiros que eu tinha visto. E esse retiro, aparentemente, estava dentro daquilo que eu estava buscando. Era uma abordagem mais terapêutica, não era tanto xamânica. Então, não ia ser uma coisa tão ritualística. Na verdade, a facilitadora, ela é especialista em medicina integrativa. Então, é uma coisa assim, um pouco, né, que eu imaginei que fosse um pouco mais terapêutica mesmo, para você se aprofundar sobre questões, traumas e tudo mais. E eu tinha uma expectativa de conseguir acessar algumas memórias minhas do passado, da minha infância, para poder escrever melhor o meu livro. A minha expectativa, né, uma das minhas expectativas com relação ao chá era isso. Então, tava tudo se encaixando, tudo se conectando, mas para dar a cartada final, obviamente, eu puxei as cartas, né? Eu não ia tomar uma decisão como essa, uma decisão que tem tudo a ver com a espiritualidade, sem consultar a própria espiritualidade. Então, eu perguntei se eu devia ir, eu tive o aval da espiritualidade, me falaram que tudo bem, que eu podia ir, não falaram que ia ter problema nenhum com relação ao dinheiro, né? Eu me perguntei sobre isso também, obviamente. Então, eu fiquei mais tranquila e pensei, então tá bom, chegou o momento, eu vou. E aí, pra melhorar a situação ainda, pra mostrar que realmente era pra eu ir, eu tava buscando alguém pra ficar com a Paola. A priori eu pensei em levar ela, perguntei se eu poderia levar, eles falaram que sim, mas ao mesmo tempo eu pensei que eu ia ficar um pouco preocupada, deixar ela sozinha à noite, não sei o quê. Então seria melhor se eu pudesse deixar ela com alguém. E aí eu perguntei pra amiga minha se ela poderia ficar com a Paola e ela disse que na hora, topou na hora. Inclusive ela foi uma querida, ficou com a Paola, ela e o namorado dela ficaram cuidando da Paola pelo final de semana. Então, assim, deu tudo certo em relação a isso. Eu falei, bom, então se eu tenho alguém pra cuidar da Paola, se o preço tá em conta, se é exatamente o que eu tô buscando, então não tem justificativa pra eu não ir. Pode ser que seja, de fato, o sinal do universo, né, que eu estava pedindo. Me pareceu também o sinal do Zuckerberg? Sim, porque eu vi o anúncio no Facebook, né? Então eu fiquei, meu Deus, será que realmente foi o universo? Ou é o Instagram que tá escutando minhas conversas, sei lá, vendo o que, que eu tô ando pesquisando e aí tá me mandando isso aqui. Então vamos dizer que o universo usou o Zuckerberg? Eu acho que é uma boa teoria, sinceramente. Então eu tava nessa e falei, tudo bem, vamos ver se realmente é um sinal do universo e o que é que vai acontecer. Foi de um dia pro outro que eu decidi. Era na quinta-feira que eu fechei, quinta-feira à noite eu já deixei tudo reservado. E sexta-feira eu viajei para esse retiro, que foi fora de Barcelona, a umas 2 horas daqui da cidade. E aí, tudo bem. Outra coisa é que o retiro também me deu a opção de fazer só um dia. Eles falaram que eu poderia fazer só um dia se eu quisesse, mas que recomendavam que eu fizesse pelo menos 2, especialmente por ser a primeira vez. Eu decidi acatar a recomendação e fui. Chegando lá, eu paguei, conversei um pouco com a facilitadora, ela não me deu muita moral, ela não me deu muito cabimento, assim, ela ficou meio distraída no telefone, e aí eu me ouvia um pouco, ah não, você teve isso, ah não, me fala, e olha, eu já tive algumas experiências espirituais, e ela, ah, tomando o quê? Aí eu falei, olha, nada, foi só com fé mesmo, aí ela fez, aham, aí pegou no celular, então ela não tava me dando muito cabimento, não. Mas eu pensei, tudo bem, pareceu que ela era uma pessoa amorosa, uma pessoa amável, e apesar dela não estar ali me dando muito cabimento, né, não achei que ela estava facilitando ali o primeiro impacto, eu entendi e deixei pra lá, não levei isso em consideração como o resultado final da experiência. Pois bem, no primeiro dia, chegando lá na casa, havia umas 4 pessoas por aí, 5 pessoas, Até o final desse mesmo dia chegaram mais algumas, então nós fomos 9, que é um número sagrado. 9 é o número da perfeição, do divino, e havíamos 9, éramos 9. A gente jantou, a janta foi bem miada, porque não podia comer muito, porque avisaram que a ayahuasca ela faz você vomitar. Então ela não adianta você comer nada. Aliás, você primeiro tem que fazer uma dieta alguns dias antes de ir, não pode comer carne animal, não pode tomar álcool, nem usar droga, né? Obviamente. Não pode, tem que evitar medicamento também, a não ser que seja imprescindível. E, enfim, cortar o açúcar, o café, pelo menos uns 3 dias antes, ou diminuir, assim, bastante, né, a quantidade, porque tudo isso influencia no teu metabolismo e a planta, a medicina, ela vai atuar diferente. E uma coisa que é certa é que a carne animal não combina com expansão de consciência. Já falei sobre isso algumas vezes. Não tem como você falar de expansão de consciência e você falar de comer animal, porque é incoerente. Se você expande a consciência para se tornar uno com Deus, como é que você vai comer os seus irmãos? E infringir uma lei, né, universal, não matarás. Enfim, é proibido você comer carne animal antes de tomar ayahuasca, o que é mais do que justo e perfeitamente compreensível, perceba. Perceba como autoconhecimento e expansão de consciência tem tudo a ver com deixar de comer animal. E eu vou falar sobre isso várias vezes, não adianta. Então, basicamente, a comida é vegana, vegetariana. Apesar de que o centro dizia que era vegano, mas na realidade era mais vegetariano. A maioria das coisas era feita de queijo, de leite, então achei bastante displicência. E pra completar, as facilitadoras, que eram 3, as 3 comiam carne vermelha. Eu achei isso completamente hipocrisia, completamente incoerente. Eu tive que dizer pra elas no final, porque não tinha condições. Como é que elas estão trabalhando pra ajudar as pessoas a expandir a consciência e elas estão dando um exemplo como esse, pelo amor de Deus? Por isso que elas estão estagnadas nesse estágio de consciência. Pois bem, chegando lá, conversei um pouco com algumas pessoas, nos apresentamos e tudo mais. Inclusive, tinha uma brasileira lá com a gente. E eu tava bastante ansiosa por essa experiência. Eu mal consegui dormir na noite anterior. Tava pensando, assim, nas infinitas possibilidades do que poderia acontecer. Eu já tive várias experiências espirituais muito fortes. Então, eu tava com uma certa expectativa de, não sei, de ver alguma coisa, de sentir uma presença mais forte. Não sei exatamente, mas eu tava com expectativa de algo assim grandioso, impressionante, porque tudo que eu escutava falar sobre a ayahuasca, isso é um problema, porque às vezes você vai estudar e acaba se condicionando e comete esse erro que eu cometi, que é o erro da expectativa. E você fica um pouco assim, querendo que seja uma coisa totalmente sobrenatural. Pelo menos era a minha vontade. Eu queria que fosse algo que me tirasse de mim. Eu queria que fosse algo que mudasse a minha vida real. Então, eu tinha essa expectativa, fui um pouco ansiosa nesse primeiro dia, não conseguia relaxar, tava nervosa. Na hora que a gente desceu pra preparação, porque é um momento em que todo mundo conversa pra abrir o ciclo de energia, então a facilitadora traz algumas reflexões, tenta tocar no coração das pessoas. Ela perguntou pra mim, inclusive, aliás, ela perguntou pra todo mundo, pediu pra dizer em uma frase por que que estava lá, e eu disse que estava buscando respostas, porque naquele momento eu tinha muitas dúvidas. E aí ela perguntou, dúvida de quê? Qual é a pergunta? E aí eu respondi, o que é que eu ainda tô fazendo aqui? Aí ela falou que essa pergunta eu nunca conseguiria uma resposta, que eu deveria entender por que que eu não estava compreendendo, e tentou de falar um pouco sobre a minha busca ser uma busca em vão. Ela tentou dizer mais ou menos isso. E a outra facilitadora me disse que era incompreensão da minha parte ter uma busca como essa. Mas pra mim, o que eu falei pra elas depois, em resposta, é que eu sabia exatamente o que é que isso significava. Que poderia não ter ficado claro para elas naquele momento, mas eu sabia o que é que isso significava. Porque, na realidade, eu não estava querendo saber uma resposta óbvia sobre o motivo de eu estar viva. Eu queria saber qual era o propósito da minha vida, qual a minha missão, o que é que eu realmente vim para fazer aqui. É escrever um livro? É fazer podcast? O que é que eu vim para fazer aqui? Então, essa era a minha dúvida. E eu sei que há uma resposta para isso. Mas decidi entrar meio que no jogo delas. Fiquei pensativa também sobre o que elas falaram, pela maneira como elas se posicionaram, com muita segurança, mostrando muita convicção do que estavam me dizendo naquele momento, como se realmente tivessem a minha resposta. Mas eu não senti meu coração ser tocado. Então eu sabia que não era a minha resposta. Porque é algo que eu sempre falo aqui no podcast. O que eu digo, eu não tenho como provar. Mas se você sente que no seu coração se ressoa como verdade para você, então é verdade. A verdade não tem que ser provada cientificamente, racionalmente, logicamente. Apesar de haver uma fórmula matemática para tudo, a verdade não precisa ser provada através dela. Você pode sentir a verdade. Então há muitas maneiras de você perceber a verdade. Não é apenas usando o teu raciocínio. Aliás, vou mais longe. Acredito que com raciocínio é a maneira mais difícil de você conseguir enxergar a verdade. Se você não puder sentir a verdade, viver a verdade, praticar a verdade, dificilmente você saberá lidar com ela. Então, eu estava nessa busca e fiquei reflexiva sobre o que elas falaram. Bom, chegou o momento em que a gente sentou, todo mundo sentou, um do ladinho do outro, eu sentei no meio e nos deram o chá tem um gosto horrível, digo logo, e nem adianta você tomar devagarzinho, que eu acho pior ainda você tomar devagarzinho, porque você vai repartindo aquele gosto ruim, e também não adianta você beber água depois, porque suas papilas gustativas ficam muito sensíveis, e você sente o gosto de novo, então é como se você tomasse duas vezes. Então a melhor coisa que você pode fazer é engolir e aguentar, ficar de boca fechada, que depois vai passar, não demora muito, o gosto sai. Então foi isso que eu fiz, engoli e pronto, fiquei lá. Acontece que eu tava, né, muito ansiosa pra tomar esse negócio e, diga-se de passagem, eu já tomei em outros momentos da minha vida cogumelos, mas não foi na situação de uma terapia, de algo de expansão de consciência, confesso, foi algo completamente leviano e irresponsável que foi numa festa, né, o cogumelo sagrado e eu lá numa festa colocando na boca, mas enfim, a questão é que eu vi como essa sensação. Quem já provou, quem já teve alguma experiência com alucinógenos, apesar de que a ayahuasca não é alucinógena, é muito parecido o efeito, não alucina, você não alucina, mas você consegue ver e sentir coisas que geralmente você não vê e não sente, né? A não ser que você seja uma pessoa mais sensitiva, mais sensível, mas se não, você não vai perceber essas coisas. E quando você toma medicina, você consegue perceber, isso já foi provado, a ayahuasca não é droga, tá? Reforço aqui. Mas enfim, o cogumelo tem lá as suas qualidades, tem muitos lugares que se usa também para tratamento medicinal, mas tudo depende de como se toma, a verdade é essa. Na situação que eu tomei a primeira vez, não era uma situação realmente medicinal, não vou mentir. Mas eu lembrava da sensação, como era você ver as coisas coloridas, as coisas meio que se derretendo, e você fica querendo rir, você fica com uma leveza e tudo mais. A princípio, a ayahuasca tava me dando o mesmo efeito, eu tava sentindo a mesma coisa, não tava sentindo assim nada muito forte, e eu até fiquei, nossa, não tá batendo, só que eu não sabia se eu tava muito nervosa, muito ansiosa, e querendo ou não, isso tava criando uma resistência, e por isso eu não tava conseguindo curtir, né, entrar no momento, ou se realmente não tava batendo. Aí quando a facilitadora veio e ofereceu novamente, eu falei, não vou tomar, vou esperar mais um pouco, porque eu quero ver como é que meu organismo vai reagir, não é possível, todo mundo passa por alguma coisa tomando esse chá, aí eu não vou passar, não é possível que eu tenha uma resistência tão grande assim. Então eu relaxei um pouco mais, porque eu queria ver com onde é que isso ia dar. E algumas pessoas já estavam vomitando, né, porque como eu falei, ela provoca um vômito, que é uma limpeza no teu organismo e tudo mais. Então algumas pessoas já estavam vomitando, isso era uma coisa que eu tava com muita gastura, não sei, gastura é tipo assim, é tipo um ranço, entendeu? Pra quem não é do Ceará e não entende. Mas gastura é tipo um ranço, assim, uma coisa que você fica tipo, ai, não quero ficar ouvindo pessoas vomitando. Eu tava com um pouco disso, de ai, será que eu vou vomitar porque eu vou ouvir pessoas vomitando? Porque eu sempre morri de nojo de vômito, odeio vomitar. E aí eu fiquei nessa, né, de ai, meu Deus, não quero ficar ouvindo. E quando as pessoas começaram a vomitar, de fato, isso me deu um pouco de asco e eu fiquei tipo, ai, não quero vomitar, ai, não, vomitar não, ai, será que dá pra passar por isso sem vomitar? Mas eu fiquei tão preocupada se eu ia ou não vomitar, como é que seria eu vomitar, escutar as pessoas vomitando, fiquei tão pilhada numa besteira dessa, que demorou muito pra eu conseguir de fato vomitar. E, por consequência, demorou para o efeito bater realmente, né? Mas quando bateu, não teve muito para onde correr. Eu senti um negócio assim, como se fosse um negócio baixando em mim. E aí, eu abri o olho. Quando eu vi, a sala tava toda parecendo que ela tinha sido pintada num quadro de aquarela. Toda pintada de aquarela. E aí, eu olhei e falei, nossa, que lindo. Eu queria muito desenhar. Queria muito pintar um quadro, porque eu já tava pensando em pintar um quadro já tem alguns dias. Então, na hora que eu vi a sala toda pintada de aquarela, eu falei, meu Deus, queria muito pintar esse quadro. Mas depois eu pensei, não tem sentido de eu ficar aqui com o olho aberto, né? Porque a intenção é olhar pra dentro, não é olhar pra fora. Se eu ficar olhando pra fora, vai ser de fato a experiência de uma droga, de um cogumelo. Porque o cogumelo, pelo menos na situação que eu tomei, era uma situação de festa. Então eu não olhei pra dentro de mim, eu olhei pra vida, pra balada, pros boy, pra música. Uma coisa totalmente assim, fora de mim e não dentro. O chá não, o propósito dela é fazer você olhar pra dentro. Então eu falei, eu vou fechar os olhos, eu não vou ficar aqui viajando nas coisas que eu tô vendo. Quem faz isso, né? Como eu falei, não tem certo e errado. Quem sentir vontade de fazer isso, que faça. Olha só, outra coisa, antes de eu prosseguir com o meu relato, pode ser que o meu relato, ele te condicione de alguma maneira, tá? Porque se você quiser realmente ouvir essa história até o final, pode ser que se algum dia você quiser tomar o chá, ou você tiver alguma experiência parecida com a minha, você vai sentir isso que eu tô falando, ou vai entender isso que eu tô falando, ou vai lembrar disso que eu tô falando. Então, se você não quer se condicionar de jeito nenhum, se você quer deixar pra ver o que é que vai acontecer, eu recomendo você sair desse podcast agora mesmo, porque daqui pra frente, é como eu falei, eu já não me responsabilizo sobre o impacto que isso vai trazer na tua vida. Então, se você não tá preparado, deixa esse podcast nesse momento, tá? Não vou ficar chateada, você não precisa nem se justificar pra mim. Não fala nada, deixa pra lá. Quando você sentir vontade de estar aqui pra que você possa retomar. Ou de repente depois, né, que você tiver sua experiência, você vem aqui e escuta a minha. Mas enfim, pra quem quer ouvir, vamos lá. Pois bem, eu fechei os olhos e continuei deitada, porque tava todo mundo deitado e eu achava que eu tinha que ficar deitada. Essa foi outra coisa que eu me condicionei naquele momento. Eu olhei para um lado, olhei para o outro, vi todo mundo deitado como se estivesse dormindo. Aí eu falei, nossa, não foi isso que eu vi na TV, não foi isso que eu vi no Netflix. Mas tudo bem, né? Se é o que temos, talvez não seja mesmo na TV, não seja igual, porque eu tinha visto uma coisa, o povo sentado, se contorcendo, maior coisa teatral. Então eu achava que as pessoas iam meio que se rebelar ali, sei lá, soltar tudo que elas tinham dentro. Achava que fosse uma coisa meio assim, sabe? Então eu achei meio estranho quando eu vi todo mundo deitado pra dormir. Aí eu falei, bom, tudo bem, deve ser assim, então deve ser bem mais tranquilo do que parece na TV, eu vou ficar aqui que nem todo mundo. Sendo que deitada, eu não tava conseguindo ter paz, eu tava tendo um monte de pensamento aleatório, um pensamento vai besta, uns pensamentos sem profundidade, pensando na vida do povo, pensando nos boy nada a ver, pensando numa galera que eu não vejo há muito tempo. Tinha gente que eu pensava, eu falava, não tô acreditando que eu gastei dinheiro pra vir pra cá pra ficar pensando nessa pessoa, me dava era raiva. Aí eu falava, não, sai daqui, não quero pensar nessa pessoa não. Aí passava um pouquinho, eu começava a pensar em outra pessoa, eu, Ave Maria, não tô gostando desse não, vai, muda pra outra pessoa, tem alguém aqui, assim, alguma coisa aqui interessante, mas não tinha um pingo de pensamento que prestasse. Ao mesmo tempo, vinha um negócio dentro de mim e falava assim, medita, medita, medita. E aí eu fiquei, será que eu medito? Será que eu sento? Eu sentia um incômodo, uma coisa me dizendo pra sentar. Havia outra questão, eu tenho sinusite e rinite e eu estava sem meu remédio do nariz, eu tinha esquecido ele lá no quarto e estava com o nariz entupido. Então, estar deitada estava sendo muito ruim. Eu não estava conseguindo respirar, então eu não estava tendo paz na minha cabeça e não estava conseguindo respirar. A experiência não estava muito agradável a princípio, né? Diga-se de passagem. E eu falei, ai meu Deus, que saco, eu vou ter que me levantar porque eu não consigo respirar. confiar. E ao mesmo tempo, eu tava muito doida, então eu tava com medo de ir até o quarto pegar o remédio, porque, sei lá, tinha medo de... Não, gente, é porque era muito longe, eram dois lances de escada, então não tinha condição daqui que eu fosse pegar o remédio e voltasse. Eu falei, não, vou ficar aqui, sofrendo sem remédio. E também, eu tinha um pouco de receio, porque como tinha algumas restrições com relação a remédios, eu tinha medo de, sei lá, ter alguma composição no remédio que pudesse afetar qualquer coisa, sei lá. Não sei por que eu pensei que um remédio no nariz pudesse afetar qualquer coisa da ayahuasca, mas enfim, eu tava com esse receio. Então eu tava meio que lutando ali contra mim mesma, realmente lutando pra tentar respirar, né, sobreviver àquela experiência. Até que eu falei, não vai ter jeito, eu vou ter que me sentar. Aí me sentei com a coluna ereta, né, pra meditar. E aí, imediatamente, quando eu me sentei pra meditar, meu corpo se alinhou de uma maneira que meu nariz desentupiu e minha respiração se acalmou e meus pensamentos ruins, eles dissiparam. E aí eu fiquei, nossa, que interessante. Não tô mais pensando nada negativo. Aí fiquei, nossa, aqui tá confortável. E aí comecei a relaxar cada vez mais o meu corpo, ainda me mantendo na mesma posição da meditação, com os olhos fechados. E eu falei assim, eu vou até colocar as minhas mãozinhas aqui apoiadas nos meus joelhos, estava com a perna dobrada, e vou fazer aqui, né, o sinalzinho do um para ver se conecta mais ainda. E foi justamente o que aconteceu. Eu fiz esse ritualzinho básico e comecei e me conectei mais ainda. Quando eu sinto um negócio, de repente, me empurrando, alguma coisa me empurrando. E lá, outra coisa, só um parêntese, você não pode tocar nas pessoas, porque se você toca, você joga sua energia, né? A energia entra em contato, então você pode atrapalhar o processo dela, interferir no processo dela, então não se pode tocar. Apesar da gente ficar todo mundo muito próximo um do outro e a gente acabar se tocando sem querer, não se pode tocar intencionalmente. Então eu senti uma energia, um negócio me empurrando. Quando eu abri o olho, a menina que tava do meu lado esquerdo, ela tava com a mão em cima da minha mão fechada, da minha mão com o símbolozinho do on, tá? Pra quem não sabe, é o dedo indicador com o dedo polegar e os outros dedos esticadinhos. Pronto, eu tava desse jeito, com a mão apoiada no joelho, e ela tava com a mão dela, com a palma virada pra minha mão, em cima da minha mão. E ela olhava para aquilo ali de um jeito que ela tava alucinando. Aí eu olhei assim para ela, eu vi a mão dela assim, a mão dela interferiu no meu perispírito, né? Por isso que eu senti um empurrão, porque é a camada depois da nossa camada de matéria, então é a primeira camada que perfura quando alguém vem entrar em contato com você, e é por isso que muitas vezes a gente absorve aquela energia, a gente sente aquela energia da pessoa, porque ela quebra, né? Ela fura a nossa camada. E então, rola isso. E aí eu senti, e também ela tinha as unhas grandes, quando a pessoa tem a unha grande, você sente mais, engraçado. E aí eu senti ela entrando assim no meu campo, abri o olho, olhei, ela tava lá viajando, olhando pra mão dela com a minha mão. E eu falei, vou deixar ela curtir esse momento, porque eu vi que ela tava ali muito na vibe, eu não ia tirar a mão, eu não ia tirar aquilo ali dela, eu falei, eu vou deixar ela curtir esse momento. E continuei de olho fechado, continuei meditando. Tentei, né, passou um tempo e eu falei, ai, será que tá bom de meditar? Eu não sabia muito o que fazer, sabe? Eu era a única pessoa que tava sentada, tava todo mundo deitado, e eu fiquei, ai, será que tá bom de meditar? Acho que sim, vou deitar de novo. E aí deitava meio que, será que já passou? Será que ainda tá rolando? E aí eu abri o olho, aí tava tudo meio colorido, as coisas meio distorcidas, eu, ai, não, tá rolando ainda. Então vou continuar aqui deitada. Mas ao mesmo tempo, aí pronto, começavam os pensamentos. Um monte de coisa aleatória, um monte de coisa que não tinha sentido nenhum. Aí eu comecei a lembrar das perguntas que eu tinha anotado. Olha a minha cara de pau com a vida, né? Eu anotei o que eu queria descobrir através da ayahuasca. Tudo bem, foi interessante eu ter anotado, porque é muito bom quebrar a cara depois. É muito bom. Mas quando eu penso nisso agora, eu falo, meu Deus, que prepotência. Eu realmente anotei perguntas. O universo me dê respostas. Eu quero exatamente saber isso, e quero saber isso, e quero saber isso, e quero saber isso. E aí de você se não falar exatamente aquilo que eu quero saber. Eu tinha anotado umas 4 ou 5 perguntas, pra vocês terem uma ideia. Dentre elas tinha essa, qual o meu propósito de vida? Mas tinham outras coisas mais, assim, supérfluas também. E aí eu comecei a pensar nessas perguntas que eu tinha anotado, porque eu tava querendo induzir o meu inconsciente a me trazer essas respostas. Então eu tava pensando nisso pra ver se eu conseguia ter algum insight, alguma clareza. Aí fiquei pensando em algumas coisas de trabalho. Aí quando eu comecei a pensar sobre trabalho, eu falei, não, peraí. Eu não vim para cá para trazer essa experiência de autoconhecimento para eu ficar tendo ideia de trabalho. Ideia de trabalho eu posso ter a qualquer momento. Eu não vim para cá para ter uma ideia genial do que eu devo fazer para trabalhar. Eu vim para cá para saber como é que eu posso evoluir como pessoa. E aí eu cortava esse fluxo de pensamentos. E eu comecei a sentir que tinha alguma coisa querendo me levar para esse caminho. Alguma coisa estava querendo me fazer ficar pensando bobagem. E eu falei, gente, que coisa desagradável isso aqui tá me importunando com esses pensamentos aleatórios. E aí veio uma voz e falou assim, medita. Aí eu falei, ai meu Deus, então é meditando que isso vai parar? Aí a voz dizia, medita. Aí eu falava, então tá bom. Aí sentava, aí voltava a meditar. Mesma coisa, mesma posição, do mesmo jeito. Só fui mais esperta porque eu coloquei umas almofadas na parede e me encostei pra não ficar com a coluna dolorida, né? Pra eu conseguir aguentar mais tempo naquela posição. E aí fiquei nessa, fiquei meditava, aí passava um tempo, aí eu parava os pensamentos completamente, aí eu tentava ficar vendo assim onde é que ia dar, mas os meus pensamentos, eles não estavam evoluindo muito, e aí eu tava pensando uma coisa meio assim, ai, acho que não vou ficar 2 dias aqui não, ó, porque a coisa, não é essas coisas todas, não é muito diferente do que um cogumelo, sabe por que o povo fala tanta coisa? Eu tava desse jeito, eu tava meio que desmerecendo, eu tava meio que, tipo assim, fazendo pouco daquela situação, não tava achando nada muito espetacular. Tava falando, ah, isso aqui, eu já tive experiências muito melhores na igreja. Isso aqui não tá sendo do jeito que eu pensava. Não tá sendo como eu gostaria. E aí eu lembrava da facilitadora falando sobre as expectativas que eu tinha criado e como isso poderia me frustrar. E eu falava, nossa, ela acertou nisso. Pensava, né? Nossa, ela acertou nisso. Ela tava me falando das expectativas e como isso me faria ficar decepcionada. E eu realmente tô, assim, beirando a decepção com relação a essa experiência. E já tava me arrependendo também do dia seguinte. Aí comecei a pensar umas coisas tipo, ah, e se eu pedir meu dinheiro de volta? Acho que eu só vou ficar esse dia hoje mesmo, aí amanhã eu acordo, peço meu dinheiro de volta, aí pronto, tive a experiência e tal, mas aí eu economizo pelo menos e vida que segue, não foi pra mim. Aí comecei a pensar umas coisas assim. Aí eu falei, cara, mas engraçado, porque não tá batendo muito assim essa minha linha de raciocínio com o que todo mundo fala sobre essa experiência e com o que eu sinto, assim, tem alguma coisa aqui que tá meio estranha. Aí ao mesmo tempo vi um negócio e falava assim, você não veio aqui pra dormir, você veio aqui pra meditar. Aí eu falei, gente, mas peraí, então tá bom. Aí vinha um negócio e falava assim, olha, você viva essa experiência pra você é a meditação. Aí eu peguei e pensei, será que a meditação é a resposta? E aí, de repente, a busca que a princípio eu tinha levantado, né? Porque eu fui lá em busca de respostas, de fato. A busca que eu tava levantando a questão, eu comecei a ver que a resposta da busca era a meditação. Que através da meditação eu fosse encontrar várias respostas. Eu falei, engraçado, então talvez a meditação seja a resposta da minha busca. Então tá bom, eu vou meditar. Aí levantei e meditei mais uma vez. Dessa vez foi a vez que eu consegui me aprofundar mais nessa experiência. E aí foi quando eu tive um deslocamento, que é quando o espírito sai do corpo. E aí eu dei uma saidinha, mas foi assim muito sutil. Eu dei uma saidinha e logo eu me assustei e voltei. Voltei no solavanco, né? Quando você volta assim, tendo um espasmo, parece que você tá caindo de um penhasco. Então eu senti isso. E aí eu fiquei, acho que a meditação ela tá, eu pensei assim, a meditação ela tá tirando as minhas perguntas, então talvez a resposta seja a meditação, porque a meditação te faz compreender que não há pergunta. Eu cheguei nessa conclusão. Aí eu falei, interessante, acho que é isso mesmo. Aí tudo bem, aí eu gostei dessa resposta, achei uma resposta, uma conclusão de pensamento agradável e decidi me manter nesse pensamento até o final dessa experiência. Quando tava quase amanhecendo, eu já tava ficando um pouco desesperada pra dormir, porque eu não tava conseguindo evoluir desse pensamento que eu tive. Esse tinha sido o ápice da minha reflexão daquela noite. Ah, eu também tive um momento com relação ao vômito bem especial, por incrível que pareça, porque eu entendi que era uma limpeza, eu senti o líquido passando pelas minhas entranhas, passando pelo meu estômago, passando pelo meu corpo, eu senti o líquido passando, a erva passando, como se ela estivesse abrindo caminho no meu corpo, e eu comecei a falar cura, limpa, cura, sana, comecei a falar um monte de coisa enquanto eu sentia essa erva caminhando, né, por mim. Então eu sabia que eu iria vomitar em algum momento, porque eu tava pedindo que aquele vômito fosse uma limpeza. Então, no momento que veio de uma forma para mim sagrada. Veio, eu agradeci, eu orei por isso, agradeci aquele momento, porque agradeci estar ali, agradeci poder ser limpa dessa maneira, agradeci os elementais por terem feito essa planta, por terem nos ajudado a conseguir ter essa expansão de consciência através das plantas, né, gente? Que coisa incrível a gente conseguir chegar no nível desse de consciência através de plantas. Não precisa ter nada químico. É muito louco você pensar que a natureza já tem tudo para nos ajudar a crescer, que a gente não precisa criar novas coisas, novas drogas. Mas, enfim, então eu tava nesse momento um pouco meditativa ali com meu vômito, então foi bem especial para mim também. Mas, pois bem, tive essa experiência, demorei muito para conseguir dormir nesse dia, basicamente só dormi de manhã, acho que eu fui uma das últimas a dormir, porque a minha mente não parava e eu tava insistindo em ficar deitada. Depois eu comecei a ficar com dor nas costas, então eu não quis mais ficar meditando. Ai, tá muito cansativo, vou meditar deitada, mas deitada não tava dando, deitado meu fluxo de pensamentos não parava. Então eu tinha duas escolhas naquele momento, sentar para meditar ou dormir de vez. E eu tinha decidido dormir de vez porque eu tava cansada. Chega uma hora que você cansa, assim, da experiência, porque as outras experiências que eu tive com o cogumelo, por exemplo, eu me cansei em tal momento, cansei de ficar doida, cansei, quero voltar pra realidade, quero poder controlar meus pensamentos de novo, quero conseguir enxergar as coisas direito de novo. Chega uma hora que você fala, ai, não, chega, não quero mais não, porque demora muito mesmo. E eu peguei um negócio do chá meio assim também, sabe, de tipo, ai, tá demorando demais pra passar, não quero mais não. E aí fiquei naquela de, ai, será que eu vou amanhã? Será que eu fico? Será que eu faço isso de novo? Eu tava me batendo uma preguiça, uma coisa de tipo, ai, nem gostei muito, nem achei essas coisas todas. Mas tudo bem, vou deixar aqui rolar, já tá pago mesmo, vou deixar rolar e amanhã eu vejo, depois que eu dormir, eu vou acordar e vou sentir se eu devo continuar aqui ou não. E aí foi isso que eu fiz, eu fui dormi um pouco, acordei, quando acordou, eu tava num estado de maior silêncio, porque como eu havia chegado nessa resposta sobre a meditação, aquilo tinha, naquele momento, tinha feito algumas vozes na minha cabeça se calarem. Então, de fato, a resposta era não à pergunta. Então, eu tava em paz, eu tava sentindo uma coisa meio... Bom, tudo bem, então eu não preciso realmente dessas respostas, não faz mesmo sentido. Talvez eu só tivesse ansiosa demais, cega pela minha vaidade, muito preocupada com coisas mundanas, muito preocupada com o retorno do esforço que eu tô fazendo, de reconhecimento, essas coisas. E isso não me representa, então não era pra eu ter me perdido nesse caminho, era pra eu já vivi experiências tão fortes com a espiritualidade, comigo, com as pessoas, que não era pra eu estar perdida nesse caminho, era pra eu estar realmente concentrada em coisas mais importantes. Então eu tava nessa vibe, tá? Eu já tava nessa frequência e tava mais calada, mais reservada. Quando eu acordei, a primeira coisa que eu fiz foi meditar, né? Tomei café da manhã primeiro, que eu tava morrendo de fome, porque eu tinha colocado os bofs pra fora no dia anterior, e como a gente tava comendo comidas saudáveis, apesar de que eu como comida saudável também, né? Que eu sou vegana, mas eu como bem, sinceramente. Eu não gostei da comida de lá, não. Achei a comida bem xoxa. E como eu falei, era muito mais vegetariano. Então, eles estavam comendo animal do mesmo jeito, só não tinha carne. Mas tudo que é feito de animal é animal morto do mesmo jeito. Então eu tava um pouco assim, tipo, ai, estressada porque eu não tava comendo bem também. Você vê que o meu primeiro dia no retiro, ele não foi nada tão relaxante quanto parece, né? Teve os meus ups aí, teve uns momentos muito bons, mas eu tava achando a experiência meio tipo, tudo bem, vamos ver como é que vai ser daqui pra frente. Eu daria uma nota 7 naquele momento, E aí a gente teve um momento de integração, que foi quando novamente a facilitadora reuniu todo mundo pra gente falar um pouco sobre como a gente estava. Não era sobre o que a gente viu, tanto muito da experiência, mas como a gente estava se sentindo. E aí duas pessoas deram depoimentos muito fortes, e no momento que elas deram esses depoimentos, eu orei por elas, porque no meu coração eu sentia que a oração era o meu caminho. Eu tava achando até aquele momento que a minha experiência com a ayahuasca não tinha se comparado à experiência espiritual que eu tive na igreja. Então eu tava sentindo que, tipo, Deus era o meu caminho. Assim, eu vou dizer Deus, tá? Mas você pode chamar do que você quiser. Entenda nesse momento como qualquer coisa, Entenda nesse momento como algo que pulsa dentro de você e te conduz a uma felicidade plena. Pronto. Agora você coloca o nome nisso do que você quiser. Eu vou chamar de Deus, tá? Mas não é o Deus da religião. E embora eu fale igreja e tudo mais, não tenho religião, não tenho vínculo com nenhuma doutrina, nada. Mas é só minha maneira de falar. Então é isso, uma pequena introdução. Então, eu tava pensando que, ah, legal, a ayahuasca foi bom e tal. Teve um momento que eu consegui entrar no estado de meditação bem bacana, que eu nunca tinha conseguido antes. Mas na igreja eu me senti muito mais completa, fui muito mais emocionante. Inclusive, depois da integração, né, com a facilitadora e tudo, eu não falei sobre isso na hora da integração. Eu falei, na verdade, que eu tinha encontrado na meditação a resposta, e que a resposta era não tem pergunta. E aí ela ficou toda cheia de si, né, porque era mais ou menos o que ela tinha me dito no dia anterior, provando que ela tinha feito um condicionamento em mim, mas tudo bem. Então ela tava toda orgulhosa, porque não tem pergunta, você tá aqui porque sim. É isso, a gente nunca vai encontrar essa resposta, não sei o que, não sei o que. Eu, tudo bem, né? Tá bom, então. E aí todo mundo saiu da sala que a gente tava, eu peguei e mandei um áudio pra minha melhor amiga contando como é que tinha sido o meu primeiro dia de experiência, e disse pra ela que eu tinha sentido muito mais emoção, muito mais conexão, havia sido muito mais disruptivo na minha vida as minhas experiências na igreja. E que eu tava meio que assim, ah, tipo, ok, mas vamos ver no que vai dar, não tô achando ainda nada surpreendente. E aí ela falou, ah, espero que dessa vez seja mais forte pra você, nesse outro dia, né? Eu nem revelei pra ela que eu tava afim de cair fora, que eu tava querendo desistir, porque no final das contas eu falei assim, cara, vamos, já que a mulher, pelo menos uma coisa boa que a facilitadora falou, ela facilitou alguns pontos, de fato, mas foi que ela disse que toda vez, toda toma é uma experiência diferente. Então não dá pra comparar, porque você sempre vai no lugar mais longe. Ela falou que você pensa que sabe de tudo, mas você não sabe de nada. Então, cada vez que você toma, você vai num lugar mais longe. E aí eu falei, ai, já tô aqui, já tá pago. Pode não ter sido a melhor coisa do mundo ontem, pode não ter sido a experiência que eu esperava, né? Porque eu havia criado muita expectativa. Mas pode ser que dessa vez, hoje, seja melhor. Ou talvez eu, por já conhecer, já estar mais familiarizada com o processo, me sinta mais à vontade. Já perdi o medo de vomitar, né? Aquele asco de vomitar, porque vomitei tanto que já tava aí, já tava pra vida mesmo. Já tava consagrando o vômito, então já tinha me unido com o meu vômito. Ai, desculpa, ficou meio nojento, mas era assim que eu me sentia naquele momento. Aí eu já tinha decidido que ia ficar, mas eu confessei pra ela que eu tava meio assim, tipo, ok, né? Ok, eu tava achando ok. E aí a gente teve uma sessão de yoga, eu tava bastante introspectiva, eu tava meditando bastante também, tava tentando, já que a resposta é a meditação, então o que que a meditação me traz como resposta? Eu tava nesse rolê pensando nesse tipo de coisa. Aí nesse dia, chegaram mais pessoas, duas pessoas foram embora e chegaram quatro. E aí nós ficamos 11. Outro número sagrado, 11 é o número da espiritualidade. Então reparem, um dia foram 9 pessoas, no outro dia foram 11 pessoas. Aí conversa vai, conversa vem, todo mundo se apresentando, conversando um pouco das suas experiências, eu até compartilhei a minha e tudo mais. Ah, deixa eu só fazer um parêntese aqui na história, contar alguns pontos que aconteceram ao longo do dia, que depois tudo vai se conectar. A menina que tava do meu lado esquerdo, que tava fazendo aquela coisa esquisita com a mão, né? Ela chegou pra mim e falou assim, eu vi toda a minha ancestralidade ontem, eu vi toda a minha ancestralidade até o final. Aí eu, nossa, que legal, que massa, eu queria ter visto a minha. Como é que foi? Aí ela contou, né, como é que ela tinha visto, que ela viu até o fim, não sei o quê, contou lá um pouco da experiência dela. E eu falei, que massa, eu queria saber a minha. Aí ela falou assim, eu sei a sua. Aí eu falei, sério? Quem é? Aí ela falou assim, eu te vi como a sacerdotisa Isis. Aí eu, ai, que delícia, não acredito. Fiquei muito feliz porque, de fato, eu tenho uma conexão com o Egito. Eu tenho uma conexão com a sacerdotisa Isis, inclusive. Eu já sabia que a gente estava... Em algum lugar a gente se conecta nesse grande, dessa grande mônada de consciências. Então eu tava assim, tipo, realmente ressoou com o meu coração, fez sentido. Que pena que eu não vi, que foi ela que me viu dessa maneira. Eu queria me ver dessa maneira também, mas afinal eu não tive essa experiência. Mas tudo bem. Eu apenas respondi, quando ela me perguntou como é que tinha sido pra mim, eu apenas respondi que eu tinha entendido que a meditação era a resposta que eu tava buscando, que eu tinha que meditar. Aí ela falou, tudo bem. Não, desse jeito, da maneira como eu falei, não pareceu nada incrível. Acho que quem me ouviu falando sobre isso com tanta força deve ter falado, ué. Mas ela achou que isso fosse uma resposta, mas para mim fazia todo sentido, porque eu sabia que através da meditação eu ia ter alguma mensagem, alguma clareza, algum véu ia cair. Eu sabia disso, eu sentia isso no meu coração, porque já tinha acontecido em outros momentos da minha vida, nessas experiências espirituais que eu tive, mas era imediato, era eu meditava e pum, já tinha a resposta. Então eu tava meio que naquela expectativa que pudesse acontecer a mesma coisa ali. Eu fosse meditar e eu fosse pum, ter a resposta. Então eu tava me esforçando bastante para ficar nessa frequência e conseguir meditar. E aí teve um outro momento, à tarde, no momento que a gente foi fazer a yoga, que nos colocaram em pares e aí pediram pra gente fazer uma massagem no nosso par, né? O meu par foi um cara chamado José. Ele fez a massagem aqui no meu ombro e tudo mais, e aí eu troquei de lugar com ele, fui fazendo a massagem nele e aí eu falei, vou orar por ele, né? Por que não orar pelo José? Já tô aqui mesmo, já tô tocando nele, vou orar por ele. E aí fiquei pedindo pela vida dele, pedindo pela cura dele, porque ele tinha falado um pouco dos problemas que ele tinha, então eu fiquei pedindo lá que ele tivesse a resolução que ele queria, que ele tivesse a cura que ele queria, que ele se libertasse, até que num dado momento eu pensei assim, ó, que ele se cure da dor da mãe. Aí eu falei, ué, de onde é que veio isso? Aí fiquei, ué, será que isso veio de mim ou veio dele? Eu já não sabia se eu tinha projetado aquilo nele ou se ele tinha, se eu tinha intuído aquilo, né? Porque isso acontece, essas intuições, elas acontecem com uma certa frequência comigo. Quem já fez leitura de baralho cigano comigo sabe que eu intuo as coisas, né? Então, podia ser uma intuição também. Eu tava entre, eu não sei se veio dele ou se veio de mim. Aí quando eu terminei a massagem, eu falei assim, eu senti uma coisa, depois a gente conversa. Aí passou, quando foi depois, ele se aproximou de mim, ele tava morto de curiosidade pra saber o que é que eu tinha sentido, eu percebi o olhar dele, e aí ele veio conversar comigo, e eu falei, olha, eu não sei se faz sentido pra você, mas na hora que eu tava te tocando, eu senti que você tinha uma dor com a sua mãe. Aí ele falou assim, sim, sim, faz sentido pra mim, sim, aí não sei o quê. Aí desabafou sobre a história de vida dele, falou que ele teve uma relação super difícil com a mãe dele, que eles se reconciliaram, e aí eu falei pra ele, eu falei o que eu sentia, ele tava abrindo o coração dele pra mim, eu abri o meu coração pra ele também, e falei pra ele que eu tava sentindo, que eu achava que ele tinha que se reconciliar com ele, porque se ele se reconciliasse com ele ia espelhar esse perdão na mãe dele, que ele não precisava focar em perdoar a situação que ele tinha tido com ela, enfim. Eu falei umas coisas assim pra ele que fizeram ele refletir. A gente teve um momento ali, a gente teve uma troca bem legal, bem interessante de energia. E ele guardou no coração dele aquilo que eu falei. Então eu falei, bom, então eu acertei. Era a intuição, era dele, não era eu, né? Tudo bem, então, segue a vida. Beleza, chegamos para a segunda sessão, segundo dia. Eu já estava mais preparada, eu já sabia que meditação era a resposta, então eu tinha decidido, eu fiz um acordo comigo, já que eu vou viver essa experiência, já que não vai dar para eu dormir de jeito nenhum e ficar com a cabeça baixa me traz pensamentos negativos, não sei porque, não sei de onde eu tirei isso, mas faz sentido, né? Cabeça baixa, pensamentos negativos. Então, eu sabia que eu tinha que alinhar minha coluna para conseguir ter bons pensamentos. Eu tava, assim, decidida a passar a noite meditando. Eu, já tô aqui mesmo, vou tomar essa parada e vou meditar e vou ver onde é que isso vai me levar. Foi a decisão que eu tive na noite. Aí uma coisa muito especial aconteceu aquela noite. Chegaram mais pessoas, né? Chegou uma menina muito franzina, magrinha, tímida, que falava pra dentro. E na hora que ela foi questionada pela facilitadora o que ela ia fazer, o que ela tava fazendo ali, ela falou um pouco do que tinha levado ela àquela experiência. Se você olhasse pra ela, você nunca ia imaginar que ela era uma pessoa que ia tomar esse chá. Ela parecia uma pessoa assim que, meu Deus, nunca ia colocar uma gota de álcool na boca. E você imagina ela tomando uma parada que não é uma droga, mas é uma parada que te leva pra fora de você, né? Que expande tua consciência e tal. Muita gente tem medo, tem muito preconceito com relação a isso. E ela tinha esse estereótipo de uma pessoa que parecia muito medrosa da vida. Mas a prova de que ela não era medrosa, que ela estava apenas vestindo uma carcaça, mas a consciência dela não era aquela carcaça, era que ela estava lá, apesar dela não parecer de jeito nenhum, não falar, não se posicionar, não ter atitudes de uma pessoa que você imagina que usa, que experimenta esse tipo de medicina. E aí ela falou que ela teve um problema com a família dela, que ela nunca sentiu que a família dela amava ela e que ela guardava muita mágoa, que ela guardava muito rancor. Na hora que ela falou isso, eu fechei os olhos e fiz a oração, né, gente? Eu tava lá pra orar, porque eu sei que é isso. Se eu posso, por que eu não vou fazer, entendeu? Eu tenho a oportunidade de orar por aquela pessoa, por que eu não vou fazer isso? Mas uma coisa muito importante, caso você queira orar por alguém, é que você não pode simplesmente orar pela pessoa, assim, tipo, começar, Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, porque você pode acabar invadindo um espaço de ajuda que a pessoa não solicitou, a não ser que ela peça pela sua oração. Você não pode simplesmente orar por uma pessoa que não tenha pedido a sua ajuda. Você não pode invadir a pessoa com oração, por mais que a oração sempre é bom e tal. Porque por mais que a sua oração esteja cheia de boas intenções, e isso é maravilhoso, tá cheia das suas boas intenções, daquilo que você considera o melhor pra ela. Então, se você coloca a tua intenção ali, ah, espero que essa fulana faça isso, consiga isso, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê... É, tudo bem, existe muita beleza nisso, é muito bonito, é muito generoso da sua parte desejar o bem de outra pessoa, mas às vezes você tem que tomar cuidado com a maneira como você faz isso pra você não acabar interferindo de fato no que é melhor pra aquela pessoa, condicionando, né, aquela oração a um comportamento, porque a oração tem poder. Então, se você faz uma oração com muita fé, com muito amor, ela vai trazer impacto na vida da pessoa. Então, se você deseja algo que você acha que é o melhor para a pessoa, você não pode, você pode estar interferindo no que de fato seja o melhor para aquela pessoa. Então, você deve orar para o mentor da pessoa, porque ele sim saberá o que fazer. Todos nós temos um mentor espiritual, um anjo da guarda, enfim, como queira chamar. Então, se você ora para ele, ele saberá o que fazer. Ele saberá qual é o melhor destino que ele pode dar para aquela oração. Se realmente aquilo que você gostaria que acontecesse com aquela pessoa é o melhor para aquela pessoa. Então, ore para o mentor dela fazer o melhor para ela. E eu orei pedindo permissão para o mentor da menina que se chama Cristina. Eu vou falar o nome de todo mundo porque a galera é gringa e não tem perigo deles ouvirem esse podcast. Então, não vai ter problema com isso. E mesmo assim, eu acho que não teria problema de eu estar contando essa história. E aí, eu pedi permissão para o mentor espiritual dela e perguntei se eu poderia interceder por ela, se eu poderia orar por ela, se ela precisasse durante aquele processo, durante aquela toma, né? Se ela precisasse de auxílio, eu estaria ali para dar aquele suporte espiritual para ela. E aí teve uma hora que a facilitadora facilitando do jeitinho dela, que ela tinha um jeitinho especial de facilitar, era um jeitinho que eu não concordo muito, mas assim, funcionou, né? Tanto é que ela conseguiu realmente fazer algumas coisinhas acontecerem. Ela pegou essa menina, colocou ela, chamou ela e falou assim, vem aqui e escolha quem dessas pessoas parece pra você a sua família. Aí a menina ficou assim, imagina, a menina tímida, introvertida, aparentemente, porque no fundo ela não era, né? Mas ela tímida, introvertida, mas ela ali tinha aquela carcaça toda tímida, ela se levantou assim, bem devagarzinho, se sentou na cadeira, olhou pra todo mundo assim, com o cabelo na cara, olhando todo mundo de baixo pra cima. Você via que ela tava encabulada, você via que ela tava desconfortável. Eu tava olhando pra ela fixamente assim, com um sorriso de, e aí, o que ela vai fazer? E aí a facilitadora disse, olha, escolha alguma dessas pessoas para ser sua família. Quem aqui você enxerga como alguém da sua família, que você quer que seja alguém da sua família? Aí ela falou assim, mas eu não sei o nome de ninguém. Aí ela falou, não tem problema, aponte para aquela pessoa que te fizer sentir mais segura, mais tranquila que a pessoa que você escolhe para sua família. Todo mundo ficou num silêncio absoluto. Todo mundo queria ser escolhido, né? Verdade seja dita. Inclusive eu. Eu tava torcendo pra que ela me escolhesse, porque essa seria a resposta que eu havia pedido pra o mentor espiritual dela, de se eu tinha permissão pra interceder por ela ou não. Então eu tava esperando que essa resposta viesse. E a resposta veio. Ela apontou o dedo diretamente pra mim e disse, ela é a que me passa mais tranquilidade. Aí eu agradeci, né? Mãozinha um na outra, namastê, o divino que habita em mim. Saúda o divino que habita em você e aceitei a missão e pensei, yes, vai ser bom para mim, vai ser isso que eu vou fazer hoje. Olha só o que eu tava planejando já. Eu já tava planejando que eu ia entrar num estado de meditação e eu ia trabalhar por essa menina. Porque o que eu chamo de trabalhar? É quando você faz uma oração pelas pessoas, é quando você intenciona as suas orações para o bem da humanidade, das pessoas que estão no hospital, das pessoas que estão na guerra, das pessoas que estão sofrendo, das pessoas que perderam alguém que amam, das pessoas que estão com dores emocionais. É quando você está no meio da sua oração ali, da sua oração particular, que você agradeceu todos os privilégios que você tem na sua vida, tudo que de maravilhoso que acontece com você, e aí você decide utilizar dessa energia de gratidão, dessa energia expansiva, e você decide banhar as pessoas com essa energia. Você começa a pensar nas pessoas que não têm o mesmo que você, e começa a desejar que elas tenham, que elas consigam sentir isso que você está sentindo, que elas consigam vencer os seus desafios, que elas consigam vencer as suas batalhas, que elas consigam crescer. Você coloca toda a tua intenção, do mesmo jeito que você colocava pra você no seu momento de oração, do mesmo jeito que você pede a Deus, me dê saúde, me dê dinheiro, sei lá, me dê clareza. Eu só peço clareza mental e sabedoria, porque o resto eu sei que eu consigo, mas esses dois, se ele não me ajudar, vai ficar bem difícil pra mim. Então, eu peço isso. Mas cada pessoa tem aí os seus pedidos. A questão é que, com a mesma intenção que você pede para você, você pede para o outro. A questão é essa. Essa é a oração, né? E eu sou desse rolê da oração. Eu vou para a igreja fazer isso. É por isso que eu me conecto com a energia da igreja. E para mim é muito forte, porque eu pego toda a energia que está naquele lugar e começo a jogar para as pessoas que estão precisando, né? Estão precisando tanto quanto a gente, mais do que a gente, menos que a gente, não importa. Mas assim, a gente não pode medir a necessidade do outro na nossa régua, mas jogo para as pessoas. Tanto é que eu gosto de visualizar essa luz que sai da gente, ela cobrindo as ruas, cobrindo as casas, avançando os sinais, assim, cobrindo a cidade, depois subindo, descendo. Eu gosto de imaginar ela assim cobrindo o mundo, porque eu acho que todo mundo precisa dessa luz, né? No final das contas, independente de qual seja o seu desafio, não existe desafio pequeno e desafio grande, existe aquele que você comporta, aquele que você aguenta. Então, independente de qual seja o seu, você é merecedor dessa luz, dessa ajuda divina no teu caminhar, na tua batalha. Então, era isso. Eu tava planejando fazer isso, né? Pegar isso e jogar essa luz pra ela, porque eu tinha recebido essa permissão. Eu falei, pronto, vou jogar essa luz pra ela. E aí, depois que ela falou tudo isso, ela escolheu mais umas duas pessoas pra serem da família dela e tudo mais. A gente agradeceu. E aí, foi a vez de uma outra menina falar, que também tinha entrado naquele dia, havia sido o primeiro dia dela. E aí, quando ela foi falar, ela disse que ela era uma pessoa muito vulnerável, que ela não conseguia controlar as emoções dela e que ela tinha ficado profundamente emocionada da menina ter apontado para mim e de eu ter recebido o amor dela daquele jeito. Ela disse que ela começou a chorar falando sobre isso. E aí, no momento que ela fez isso e ela apontou para mim de novo, eu falei, pronto, já tenho mais uma. Agora eu tenho duas. Aí eu falei, tudo bem, então agora eu já tenho dois trabalhos a fazer essa noite. Pelo menos eu não vou ficar entediada. Porque na noite passada eu tinha ficado entediada, né? Eu tinha chegado naquele ponto em que eu só tava pensando besteira, um monte de gente desnecessária passando pela minha cabeça, um monte de situação que não me acrescenta em nada, que o que aconteceu num passado aí muito distante, ou que eu não posso controlar, ou que me dava vergonha, e eu, ai, me poupe, não vou ficar pensando nisso agora, eu não vim pra cá pra isso. Então, eu tava assim, meio que bloqueada na noite anterior, e naquela noite eu tava buscando alguma coisa pra me motivar, eu tava buscando alguma coisa pra me dar um entusiasmo, pra eu poder fazer essa corrente de luz e de oração passando. E aí, essas duas meninas me deram essa oportunidade, eu falei, pronto, perfeito, já tenho o que eu queria, já tenho trabalho a fazer essa noite. Passado esse momento em que a gente teve esse momento da preparação novamente, que foi esse ciclo para abrir essa energia, algumas pessoas chegaram para mim e falaram assim, todo mundo queria ser escolhido. Aí eu sorri, né? Falei, é, né? Imagino. Aí uma mulher lá muito fofa, maravilhosa, que eu me dei super bem com ela, ela chegou para mim e falou assim, ela te escolheu, eu também te escolheria. Aí eu agradeci, a gente se abraçou, porque é uma coisa assim, é uma cena bem a gente, todo mundo se ama e tal, porque assim, o intuito é provocar o amor, entendeu? Agora, é engraçado, né? Parece errado falar sobre isso, parece que eu tô falando sobre uma bobagem, parece que a gente é louco por querer fazer isso, parece que a gente é louco de se abraçar, se beijar e amar uma pessoa assim, de de graça sem conhecer ela. Que maluco, né, tá o mundo hoje. Parece que é uma coisa que é estranho você pensar que as pessoas vão fazer isso com você sem querer nada em troca. Então, quando você fala sobre isso, você fala, ixi, é drogado, eu tava doido, já tava fumando alguma coisa. Ou seja, é inconcebível que fosse da nossa natureza esse comportamento. Mas é o contrário, porque esse comportamento é da nossa natureza. É inconcebível que a gente não perceba. Mas, enfim, então a gente se abraçou e tudo mais. Descemos lá pra sala da toma, né? Sala pra tomar ayahuasca. Tava todo mundo bem apertadinho, porque agora eram uns 11, né? Tava mais junto ainda. Eu sentei no meio, novamente, porque eu fiquei apegada ao meu lugar. E porque era o meio de todo mundo. Então, eu tava ali me sentindo confortável. Tinha 5 pra um lado, 5 para o outro. E eu também ficava bem de frente para a facilitadora e eu gostava de interagir com a energia dela quando eu estava naquele momento, porque a facilitadora é o apoio que a gente tem ali, né? A pessoa que a gente vai recorrer. Então, embora eu não tenha precisado de ajuda no primeiro dia, eu gostei de saber que ela estava ali. Eu fiquei olhando para ela, teve um momento que eu falei com ela, tipo, eu queria interagir com ela, eu estava sentindo uma conexão com ela. E com essa, nesse segundo dia, era uma outra facilitadora que eu também tinha achado ela, assim, muito misteriosa, eu queria entender mais ela, então eu estava feliz dela estar ali fazendo aquela, tá naquele momento de facilitação, porque eu ia poder conhecer ela mais profundamente através da energia. Eu tava entusiasmada com essa ideia. Então, você vê que eu tava com a noite mais, eu tava mais animada nesse dia, né? Eu tava com a noite mais, assim, cheia de coisa pra fazer. Pois bem, sei que tomamos ayahuasca mais uma vez. Eu já aproveitei pra fechar logo os olhos, já sentar na posição de Buda, com as pernas, com a perna cruzada, com a mãozinha no joelho, com o olho fechado, com a coluna ereta. Eu fiz todo um cenário. Dessa vez eu trouxe meu remédio pro nariz, já deixei ele do meu lado, caso eu precisasse pra não ter que me levantar. Fiz xixi antes pra eu também não ter que me levantar. Tava com um baldinho lá para o caso de vomitar, você tava com papel pro caso de vomitar, tava tudo assim, tava tudo no esquema, tava tudo perfeito, tinha uma mantinha para eu me cobrir. Eu tava pronta para entrar naquele processo. Aí a gente tomou o chá, eu fiz uma oração pedindo a Deus realmente que aquela experiência fosse o que ele quisesse para mim, que eu ia me deixar levar, que eu não ia tentar condicionar o meu pensamento, eu ia permitir que acontecesse, e agradeci por ele ter me dado a oportunidade de interceder por duas pessoas que estavam ali e que eu ia fazer o melhor que eu pudesse. E aí, eu não sei dizer quanto tempo depois eu entrei no estado meditativo, mas eu entrei no estado meditativo que, assim, eu não sei se alguma vez na minha vida eu já tinha entrado num estado tão profundamente meditativo como esse, porque eu já tinha tentado meditar assim com tanta profundidade outras vezes, mas claro, né, aí o chá ajuda, ele faz você ficar mais concentrada. No início havia uma resistência do meu ego, uma resistência dessas vozes de baixo grau me falando, ai, não tá dando certo não, deita de novo, tá todo mundo deitado, mais uma vez, né, tava todo mundo deitado como se fosse dormir e eu era a única pessoa sentada. Então tava essa voz dizendo, ai, deita aí, tá todo mundo deitado, é assim mesmo, essa é a experiência. E eu ficava, não, eu vou ficar sentada, eu e essa voz discutindo. Eu falava, olha, eu vou ficar sentada pra ver onde é que isso vai dar, porque deitada eu não tava curtindo ontem, eu tava me sentindo sufocada. Então sentada pelo menos eu respiro melhor. Depois de um certo tempo nessa discussão comigo mesma, eu percebi que a resistência ela foi baixando. No princípio ela queria me fazer ficar abrindo os olhos, aí eu abri o olho, eu olhava assim ao meu redor, não tinha nada acontecendo, não tinha luzes, não tinha nada, eu não tava sentindo nada, e eu, ai que coisa besta, mas tudo bem, vamos lá, e fechava o olho de novo, não vi nada na minha cabeça, não vinha nada, e eu ficava tipo, ai não, mas então tá bom, é isso aí, né, meditação é sobre não pensar em nada mesmo, então vamos lá, vamos não pensar em nada. E depois de algumas tentativas, porque eu fiquei tentando me sabotar o tempo inteiro, eu consegui me vencer e eu consegui baixar essa resistência a ponto de entrar nesse estado meditativo em que eu acho que eu passei desse estágio de estar tão, tão, tão conectada com o meu corpo. Porque eu comecei a sentir o meu corpo respirando bem devagar. Primeiro que deixou de ser eu e o eu, entendeu? E se tornou eu e o meu corpo. E eu comecei a me referir ao meu corpo na terceira pessoa. Mas eu comecei a falar com o meu corpo assim, corpo, você tá respirando? A Aí eu parava e eu via assim meu corpo respirando, né? Bem devagarzinho, assim, quase como sem respirar, como se eu não estivesse nem pegando ar. Nossa, mas eu nem tô respirando direito. Será que eu tô morrendo? Aí depois voltava o pensamento. Aí eu dava uma respirada assim, tipo. Aí eu, ai não, tô morrendo não, vale, tô ficando é doida. Aí não, 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 então volta, 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 volta. Aí voltava pra esse estágio de novo. Aí começava, corpo, tô respirando. Aí o corpo bem devagarzinho, assim, um respiro bem, sabe? Um respiro assim, respiro de vida, era um suspiro de vida, não era um respiro. E eu falei, cara, nesse suspiro de vida, tá gostoso. Eu tô sentindo um lugar que é um transe, assim. É meio que eu não tô sentindo muito bem as minhas pernas, não tô sentindo meus braços, não tô sentindo o peso do meu corpo. Então, eu não tá doendo, assim. Eu dei uma olhada, tomei consciência nas minhas costas. Isso tudo de olho fechado, então não tava me mexendo, tava parada, imóvel, mas eu tava tomando consciência do meu corpo naquele momento. Então eu dei uma mexida assim nas minhas costas, e aí, minhas costas não estão doendo, minhas pernas não estão doendo, nem meus braços, nem meu pescoço, e eu com a coluna ereta, tudo alinhado ali, perfeito. Eu falei, rapaz, tá gostoso, eu vou ficar desse jeito mesmo, eu não vou mexer no meu corpo, não, deixa o corpo aí. Aí quando eu tomei essa decisão de deixa o corpo aí, começou a tocar uma música, porque o trabalho da facilitadora é colocar música, sons, cantar, se ela souber, enfim, fazer vozes e tal, para te ajudar a se conectar com a natureza, com a erva, com você mesmo, enfim, o trabalho dela é esse. E aí ela começou a colocar uma música e eu comecei a sentir a música pulsar dentro de mim. E além de tudo, era piano. E o piano, não sei se vocês já viram no meu Instagram, eu já postei algumas coisas, mas faz tempo, então tudo bem, né? Se você não me acompanha lá, eu até entendo você não saber que eu já toquei piano, eu tento aprender piano, eu tento aprender já tem 2 anos, que é muito difícil, mas eu amo, 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 amo. É minha música, assim, meu instrumento favorito. E eu sou apaixonada, eu escrevo ouvindo piano. E eu sei que o piano, essas músicas mais assim, né? Essas músicas que não tem tanta letra, que a letra não é densa e tudo mais, são as músicas que tocam na quarta dimensão, na quinta dimensão, são as músicas dos lugares mais evoluídos, porque são as músicas que tocam a sua consciência, que elas te emocionam, que elas fazem com que você expanda. Mesmo que não tenha letra, é quando você sente a música, aquela música que você sente, que você não sabe cantar, mas assim, teu corpo canta, teu coração canta. Essa é a música que toca a tua consciência. Mas hoje em dia a gente tem muitas músicas que não tem uma letra assim agradável e elas acabam tocando a tua consciência, mas levando a tua consciência para baixo. Então, em vez dela fazer você expandir, você crescer naquele som, ela faz você se diminuir, ela traz energias negativas, ela permite a entrada de espíritos na mesma frequência daquela tua vibração. Então você pode se sentir pesado, pode se sentir triste, pode sofrer por coisas que você não tem motivo, pode chorar sem motivo e você, ai meu Deus, me emocionei horrores porque eu chorei horrores. Mas tá, mas você chorou de felicidade ou você chorou de tristeza? Porque se você chorou de tristeza ouvindo uma música, a música não cumpriu o papel dela. A não ser que você queria chorar de tristeza para poder soltar algum sentimento negativo de dentro de você e você utilizou uma música para isso porque talvez você fosse reprimido. Mas caso contrário, se você estava bem e você ouviu uma música e ela fez você ficar mal, então ela não serviu ao trabalho dela. O trabalho da música é fazer você ficar bem. Não tem sentido da música, o propósito da música, da criação da música pelo universo, porque a música é universal. Os pássaros cantam, a natureza canta. Então não é só o ser humano que faz música, não. A vida faz música. A música é universal. Não haveria sentido do universo criar uma coisa tão grandiosa como a música, com um poder curativo monstruoso, e isso ser utilizado de forma negativa. Isso é utilizado por nós, ou seja, pelas pessoas que decidem utilizá-lo dessa maneira. Mas a criação divina não é negativa, não tem como ser. Então, eu não gosto dessas músicas que têm letras densas. Eu gosto de piano, eu gosto de violino. Eu gosto de músicas mais melodramáticas, é a verdade. Mas me tocam profundamente, me emocionam. Porque tem uma diferença entre a música que é triste e a música que te emociona. Geralmente, piano me emociona, não é que é triste para mim. E aí, eu comecei a ouvir essa música. E a música começou a entrar em mim, ela começou a fazer cada vez mais sentido para mim. E ela começou a pulsar dentro de mim. E eu comecei, rapaz, que engraçado, eu vou me deixar guiar por essa música. Vou deixar meu coração ser levado por essa música. E comecei a me sentir pulsar, o meu corpo inteiro pulsar no ritmo da música, no ritmo do piano. E ele era um ritmo crescente, assim. Ele ia, começava naquelas notas mais agudas, e aí vinha para umas notas mais pesadas, e ai, eu amo. Era uma coisa assim, ai, nossa, como se tivesse uma orquestra se formando ali. E eu fui naquele embalo, fui sentindo aquilo, até que chegou um momento que eu comecei a perceber que eu estava fazendo esse deslocamento, eu estava saindo do meu corpo, mas eu estava como se tivesse assim, era, sabe, se lembra daquele filme do Peter Pan, que ele tem um negócio com a sombra dele, que ele fica tentando pegar a sombra dele, e a sombra dele fica sempre escapando, e aí ele vai e costura a sombra dele no pé, porque ele não quer deixar a sombra dele embora de jeito nenhum. Imagina que a gente é o Peter Pan. E que a nossa resistência é essa sombra, e muitas vezes, mesmo que a gente consiga enxergar a nossa sombra, a gente não quer deixar ela ir de jeito nenhum. A gente não quer soltar a sombra, a gente quer arranjar uma maneira, mesmo que seja dolorosa, de manter a sombra com a gente, porque a gente tem medo do que vai acontecer sem aquela sombra. A gente conhece o caminho com aquela sombra. E sem aquela sombra, o que é que a gente vai fazer? Como é que a gente vai descobrir uma nova sombra? Talvez não tenha, aquela ali é mais confortável. Ou vai que descobre uma sombra ainda pior do que aquela primeira sombra que você tinha. Então é melhor você ficar com a sombra conhecida, né? Com a sombra de sempre. Com a sombra que, mesmo que às vezes você finja que não vê, ela tá sempre ali e você consegue amarrar ela ao teu pé. Então, eu tava me sentindo desse jeito com relação à minha consciência. Eu comecei a perceber que a minha consciência estava querendo sair para a música. A minha consciência queria dançar com a música. Ela queria correr pelo quarto, ela queria se expandir. E eu tava segurando ela dentro de mim com medo do que ia acontecer, de onde é que isso ia me levar. E aí, quando eu me dei conta disso, que eu tava prendendo a minha consciência, eu falei assim: tá bom, eu vou deixar você escapar só um pouquinho. Porque eu tava morrendo de medo de aonde ela iria, aonde minha consciência vai se o meu corpo fica. Então eu tava, meu Deus, vou deixar ela sair só um pouquinho. E aí a minha consciência saiu, e quando ela saiu, ela fez assim: haha, tô livre! E saiu correndo pelo quarto. Aí eu falei: meu Deus! E agora, o que que eu vou fazer se a minha consciência tá livre? Aí me dei conta que quem estava pensando isso ainda havia sido uma parte de mim que havia ficado no meu corpo, como se fosse isso, sabe? Como se houvesse aquele duelo de sempre, aquele duelo de isso é loucura, sai dessa, isso é coisa da tua cabeça, para de ser doida, menina, não tá acontecendo nada, não. Sabe essa voz? Era a mesma voz que estava me dizendo: o que que eu vou fazer agora se a minha consciência fugiu de mim? E aí foi quando eu me dei conta que a minha consciência, ela não tinha fugido. A minha consciência estava livre. E livre, ela falou assim para mim: se eu posso ir aonde eu quiser, por que que eu vou ficar somente no corpo? E quando a consciência me disse isso, eu falei assim: tá bom, então vai, só não esquece de voltar. E aí a minha consciência saiu correndo pela sala, correndo enlouquecidamente. E ela estava tão feliz por estar livre, eu estava tão feliz por estar livre, que eu decidi acordar todo mundo. E falei assim: eu vou despertar a consciência de todas as pessoas que estão aqui essa noite. E comecei a cutucar as pessoas. E aí eu lembrei da Cristina. Aí eu falei: gente, a Cristina, ela me deu permissão. Aí eu falei: ó, Deus, não venha reclamar comigo não, porque a Cristina disse que eu podia interceder por ela. Então eu vou interceder conscientemente, literalmente de consciência plena. E fui lá na minha consciência e cutuquei a consciência da Cristina e falei: Cristina, acorda, acorda, vem cá, vem comigo. E aí ela ficou com um pouco de medo assim. E eu falava: Cristina, fala comigo, eu tô aqui para te ajudar. E aí uma outra pessoa me chamava, a outra menina que havia apontado para mim, eu ouvia um zumbido vindo dela. Aí eu falei assim: ah, tem outra, vou tentar com outra. Aí corri para ela e falei: ei, acorda, 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 é hora de acordar. Outra coisa que eu quero pontuar é que a facilitadora, gente, ó, no final das contas, a facilitadora, ela fez um bom trabalho, porque eu tô citando vários momentos com ela, não tinha percebido nisso. Vou fazer uma oração de agradecimento para ela antes de dormir. Ela tinha falado uma coisa que ficou na minha cabeça, que tinha sido que naquele dia, naquela noite, era uma noite de celebração, porque haviam saído duas pessoas e haviam chegado quatro. E o amor exponencial, o amor não se multiplica, o amor é exponencial. Se saíssem quatro pessoas, chegariam 16. Então eu fiquei profundamente tocada por aquela mensagem, eu realmente acredito nisso. Eu falei, é isso, tem razão, saíram duas, chegaram quatro, o amor exponencial, é isso. Essa resposta fez todo sentido pra mim. Então aquilo tocou o meu coração. E nesse momento em que eu comecei a acordar as consciências, eu dizia para elas assim: hoje é dia de festa, levanta que a gente vai dançar. E as consciências meio que iam se movimentando, cada uma bem devagar, bem devagar. As que eu mais perturbei tinham sido, de fato, as que me deram a permissão. As outras eu ia muito cautelosamente e dava uma puxadinha no pé e falava: ei, vem cá. Vem cá, vem cá, deixa eu te mostrar uma coisa. E à medida que elas iam se levantando, eu ia vendo as pessoas pelo que elas são. Inclusive a própria facilitadora, eu vi ela por quem ela é, de onde ela veio. Inclusive ela é da raça dos felinos. Quando eu olhei para ela, eu vi de onde ela vinha. E para cada pessoa que eu olhava, e eu não olhava com o olho, porque eu não tava de olho aberto, eu tava de olho fechado. Eu olhava com o meu terceiro olho, eu olhava com a minha consciência. Toda vez que a minha consciência olhava para alguém, eu via aquela pessoa por quem ela era, verdadeiramente. E não por aquela capa, e não por aquela matéria, não pelo que ela tava usando naquele momento. Eu via quem ela era. Inclusive, eu via quando ela era uma consciência muito jovem, que era o caso de uma mulher que tinha lá, que havia sido muito machucada quando tinha uns 7 anos e ela não se permitiu crescer. Então ela tinha 59 anos, mas a consciência dela era de 7. E eu vi a cara dela de inocência com a vida, de ingenuidade, de falta de alguém para acolher. Ou é uma pessoa que não se acolheu na realidade, né? Então é uma pessoa que tem medo da vida, é uma pessoa insegura com a vida. Eu via ela daquele jeito, ela parecia uma mulher robusta, uma mulher grande, e ela parecia uma mulher de muita força. Como ela mesma disse, ela se achava um bunker. Então ela se achava uma mulher muito grande, de muita força. Mas ela era uma criança de 7 anos ali, que queria ser aceita, queria ser amada por alguém. Então eu conseguia ver as pessoas dessa maneira. Então eu chegava para as consciências e enxergava elas como elas eram. E começava a implicar com as consciências, fazer todas as consciências ficarem um pouco assim, agitadas. Todas as consciências agitadas naquele momento. Enquanto isso, a música estava descendo o pau do piano, tocando de uma maneira que começou a pipocar de consciência na sala. Eu comecei a pegar todas as consciências que estavam ali, toda aquela energia que estava ali, e fazer basicamente a mesma coisa que eu faço quando eu vou para a igreja, que é jogar aquela energia para as pessoas que estão precisando daquela energia. Para a gente também, né? Claro que a gente se banhou naquela energia, mas eu também intenciono mais para aquelas pessoas que estão precisando. Então, primeiramente, eu peguei a energia que estava lá naquela sala e joguei na gente, né? Porque estávamos ali buscando uma cura, buscando uma resposta, buscando uma salvação, buscando a nós mesmos. Então eu peguei essa energia e joguei em todo mundo, banhei com uma energia de luz e eu falei: tá bom, agora vai avançando, vai pro centro da terra, vai pras plantas, vai pros animais, vai avançando, taca ali o pau. Ficava pensando desse jeito, sustentando, porque a questão é você sustentar o pensamento, é você imaginar, visualizar realmente a luz, a cor, a força, a intensidade daquilo correndo assim pelas ruas, pelas cidades, pelas pessoas e tocando todas as pessoas. Uma coisa que eu gosto de fazer é quando eu tô andando na rua e eu vejo alguém, por exemplo, assim, pedindo dinheiro, alguma coisa desse tipo, eu olho dentro dos olhos da pessoa, porque eu posso não ajudar aquela pessoa naquele momento, mas eu vou lembrar dos olhos dela. Então eu olho dentro dos olhos dela, porque aí quando eu estiver orando e pensando em todas as pessoas que estão precisando de ajuda, eu lembro dos olhos da pessoa que eu vi na rua. E aí eu jogo a energia, a consciência pra ela e faço ela receber aquela luz. Espero, né? Conto com isso. Espero ter a permissão divina para que isso de fato aconteça. Mas é o que eu desejo naquele momento para aquela pessoa. Então eu peguei toda essa energia e comecei a jogar essa energia para todos os lugares, para todos os lugares. Até que de repente eu escuto alguém falando assim: Sananda. Aí eu parei e falei: Sananda está aqui? Para quem não sabe, Sananda é um fractal da consciência superior, um dos fractais mais elevados que tem hoje, que já veio aqui para a Terra algumas vezes, sendo a mais famosa, acredito, né, até hoje, como Jesus Cristo. Ter Sananda foi algo como, Sananda está aqui? Eu não estava acreditando que o mestre Sananda tinha vindo num sopro de luz, num sopro de amor, falar no meu ouvido que ele estava ali. Mas eu não ia perder a oportunidade, né? Eu jamais, imagina, quem perderia a oportunidade? Você está diante de um fractal de Deus. Você perderia a oportunidade de se conectar com esse fractal? Mas é nunca. Na mesma hora, a minha consciência voltou. A minha consciência estava saltitando. Ela estava pulando. Ela estava fazendo festa. Ela estava dando pirueta. Ela estava, meu Deus, minha consciência estava livre. E livre, se percebendo livre daquele jeito, ela não conseguia parar. A única coisa que ela não queria fazer era voltar para o corpo. Eu falava assim, consciência, volta, Sananda tá aqui, volta pro corpo agora, com medo da minha consciência, sei lá, fazer qualquer coisa muito louca, sair correndo, sei lá, não tem como, né? Mas assim, era uma sensação tão de não sei o que fazer diante dessa presença, que eu queria meio que controlar a situação, mas foi uma presença tão, tão absoluta de paz, porque eu vi uma luz com tanta intensidade, assim, que eu tava de olhos fechados, reforço, e a sala era uma sala escura, tinha poucas velas na sala, mas eu vi uma luz se acender, assim, no topo da minha cabeça, que eu fiquei chocada. Eu falei, meu Deus, acenderam a luz da sala. Mas eu não queria abrir o olho, porque, assim, eu não tava no meu corpo, né? E pra eu abrir o olho, eu tinha que voltar pro meu corpo. Eu tava apenas sentindo aquela luz em cima do meu corpo. Porque, assim, embora minha consciência tenha saído, eu tô encarnada, né? Então, assim, a consciência sai, mas a gente sente o corpo ainda. Por exemplo, se você tá dormindo do lado de uma pessoa e a sua consciência sai pra passear e essa pessoa te dá um chute e te acorda, a tua consciência volta. Ela volta porque ela foi acordada por uma pessoa, entendeu? Então é a mesma coisa, a gente não perde ali a consciência, você não morre não quando a sua consciência sai do seu corpo. Você só fica naquele estágio que eu sei o que é corpo e eu sei o que é consciência, eu sei o que é matéria e eu sei o que eu sou. Eu sou a consciência, eu sou um ponto de luz. A consciência é um ponto de luz que corre ferozmente pelo quarto e eu tenho propriedade para falar disso, porque eu vi a minha assim desembestada, mas ao mesmo tempo essa consciência que é um ponto de luz, ela pode se transformar em qualquer coisa, basta você pensar, né, você visualizar. Quando você visualiza, ela pode ser luz, ela pode ser gente, ela pode ser bicho, ela pode ser planta, o que quer que você veja, a tua consciência se forma naquele momento, ela se materializa, entre aspas, porque ela não chega a se materializar de fato, já que está em outra dimensão, mas ela se torna aquela figura. A minha consciência era um ponto de luz. Então entrei um pouco assim do que eu vou fazer agora, mas deixei rolar. Falei assim, tudo bem, já que essa energia tá vindo, vou deixar. Como a luz era branca, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi o raio da fraternidade branca, o meu raio da minha data de nascimento, que é o da fraternidade branca. Se você buscar no Google, você vai encontrar isso com facilidade, de acordo com o dia que você nasceu, é o raio do Serafis Bey, da deusa Isis. Olha só a deusa Isis voltando aqui pro rolê. Eu pensei em tudo isso em frações de segundos. Eu simplesmente me dei conta que aquela luz era Sananda, porque o Sananda, ele tá presente em todos os sete raios da fraternidade branca, já que ele é um fractal de uma consciência muito superior. Mas o raio de Jesus, de fato, é o sexto raio, que já é um raio mais rosado, né? Porque a rosa, cor do amor, quartzo rosa, número 6, número do amor, da fraternidade, então é mais rosado. Eu achava, e eu queria canalizar o raio 6, né? Aquela, ai, quero o raio, Sananda tá aqui, eu quero o raio de Jesus. Bota o raio 6 aqui na minha cabeça. Mas na realidade veio o raio branco, que era o raio da deusa Isis e do Serafis Bey, que é o raio do meu nascimento. Aí eu falei, ah não, é o meu raio é branco. Eu aceitei que a minha missão era o raio branco. E o raio branco é o raio da purificação. Aí eu falei, purificação. Então o meu trabalho aqui é purificar. Aí quando eu me dei conta disso, eu falei, ah, então eu vou purificar todas as consciências que estão aqui. Eu fiquei assim super entusiasmada, porque não só eu ia botar aquele raio em mim, como eu ia fazer aquele raio expandir para todas as pessoas que estivessem ao meu redor. E foi o que eu fiz.
Eu peguei o raio, me banhei com esse raio, agradeci assim, sem até agora eu tô meio que sem acreditar que eu ouvi Sananda. É tão assim, é tão pra mim, é tão. Ai, meu Deus! Sério que isso aconteceu? Mas aconteceu. Se você acha que não aconteceu, pra mim aconteceu. Porque esse podcast é sobre a minha experiência, tá? Então é isso que aconteceu. E aí eu peguei esse raio, me banhei com ele e saí colocando esse raio em todas as pessoas. Todas as pessoas. Mas lembra que eu disse que eu não podia simplesmente jogar uma coisa na pessoa? Eu não podia simplesmente purificar uma pessoa que não me pediu pra ser purificada. Então eu fiz em mim, mas saí pedindo permissão para todos os mentores espirituais. Ah, fulano, mentor espiritual do fulano de tal, eu posso jogar aqui um raio de purificação nele aqui, vou fazer aqui uma oração aí, se você permitir, você manda brasa. Aí é lá, Pai Nosso que está no céu, esquece. Aí próxima pessoa, fulano de tal, posso lá. Como eu não tinha nada para fazer, né, repare que eu estava no rolê da meditação, então eu estava podendo pensar em todas essas coisas, e eu estava fora do meu corpo também, e eu estava livre, então assim, eu podia fazer o que eu quisesse. Eu estava livre, gente, uma consciência livre pode fazer o que ela quiser, não tem limites, porque todos os limites estão na mente. Se a mente fica, se o corpo fica e a consciência vai, onde é que está o limite? O que é que uma consciência livre não pode fazer? Se eu sou uma consciência fractal de uma consciência superior, então eu sou uma criadora. Então a minha consciência livre é uma consciência criadora. Então eu posso fazer o que eu quiser, eu posso fazer o que eu quiser, o que a minha imaginação pensar, onde, quão longe eu conseguir chegar com os meus pensamentos, eu posso ir. É como um sonho lúcido. Você faz o que você quiser no mundo dos sonhos. No mundo da consciência é a mesma coisa, você faz o que você quiser. Então a gente só não consegue materializar os nossos sonhos porque a gente está muito focado no campo mental. Se a gente colocasse os nossos sonhos dentro da nossa consciência, todos os sonhos seriam possíveis. É mais do que óbvio isso, é quase uma lei universal. Então eu fiz esse rolê de pedir para cada um dos mentores pela purificação daquela pessoa que estava naquele local, pedindo a permissão para poder fazer isso e intencionando o máximo da minha energia, o máximo que eu pude naquela experiência. E aí comecei a sentir as coisas se movimentando muito, a música crescendo, a energia subindo, a energia invadindo, a energia aumentando, as árvores pulsando, muita luz, isso tudo, a luz, ela acontece dentro de mim, ela não estava acontecendo ao meu redor, ela estava acontecendo dentro de mim, mas eu conseguia sentir o impacto ao meu redor, eu conseguia sentir tudo vibrando ao meu redor. E eu entrava ali naquela energia, assim, eu tava num nível, num grau, e eu tava ali, eu falava, meu Deus, como é bom ser livre. E aí eu comecei a lembrar que o propósito da nossa experiência terrena é a liberdade. Porque a liberdade é não necessitarmos do nosso corpo físico. Porque a nossa consciência, ela não morre, nunca. A nossa consciência é eterna. Agora, a experiência terrena que nós vivemos aqui, ela é limitada. Então, a nossa vida neste planeta, ela tem um prazo de validade, porém, a nossa consciência, ela continua, ela tá aí desde sempre. E ela ainda tem muitas e muitas e muitas vidas para conseguir evoluir, para conseguir se aproximar desse fractal de Sananda. Então, a gente está nessa busca constante, né, por essa evolução. Você pode chamar isso de muitas maneiras, você pode acreditar em reencarnação ou não, mas eu sei que no fundo do teu coração, você sabe que você está aqui para ser uma pessoa melhor. Mesmo que você não acredite na religião, mesmo que você não acredite, não tenha ainda integrado a tua espiritualidade, porque espiritualidade não é questão de crença, mas mesmo que você não tenha certeza do que você sente, do que é essa energia, eu sei que no seu coração você sente que você está aqui para ser uma pessoa melhor. Porque senão você não se frustraria quando as coisas não acontecem como você espera e quando você acha que talvez você merecesse alguma coisa que não aconteceu, ou quando você acha que você nasceu só para sofrer. Se você tivesse certeza que você nasceu para sofrer, por que você ia se frustrar se você estava sofrendo, se era o que você queria? Se você tinha certeza que você tinha nascido com aquele propósito, por que você iria sofrer? A certeza já vem daí. A certeza vem da falta do sofrimento. Então não faz sentido você sofrer porque você nasceu para sofrer, se você acha que você nasceu para sofrer. Todo mundo que diz que acha que nasceu para sofrer, sabe que não nasceu para sofrer. Mas tá cansado de sofrer e não sabe como sair. Então acha que dizer que, ai, nasci para sofrer, sou um coitado, vai fazer com que alguém fique com pena dele. E não é assim que acontece. Mas eu já falei sobre isso algumas várias vezes aqui, não é o caso desse podcast hoje. Então eu estava completamente alucinada pelo que eu estava vendo naquele momento dentro de mim. Pelas luzes que estavam saltando, pelas consciências que eu estava conhecendo, pela energia que estava rodando naquele lugar, por não sentir o meu corpo, por estar livre, por saber que a qualquer momento eu poderia sair. É como se finalmente tivessem tirado o cadeado que havia dentro de mim, que me impedia de chegar nesse lugar. E a porta estava aberta. E a partir daquele momento, eu fiquei até com medo de voltar para o meu corpo como consciência, porque eu tinha medo de não conseguir sair de novo. E se eu esquecesse novamente que existe uma saída? E se eu deixasse a porta trancada? E se eu achasse que era loucura? E se eu quisesse me sabotar? Então eu relutei um pouco em deixar aquela porta aberta, em sair do meu corpo, mas não teve o que fazer. Eu também queria testar, eu também queria saber se eu conseguia sair de novo. Então eu entrei no meu corpo novamente, senti aquele solavanco, recuperei a consciência do meu corpo, me espreguicei, né, porque eu já estava há muito tempo meditando na mesma posição, então eu estava com dores já no pescoço, nas costas, nas pernas, dei aquela espreguiçada. E depois que eu me espreguicei, que eu, nossa, voltei pro meu corpo de boaça. Abri o olho, tava enxergando tudo normal. Eu nem tava enxergando as coisas pinceladas, meu Deus. Umas coisas assim meio... Porque no dia anterior eu tinha visto essas coisas muito coloridas, pinceladas e tal, não sei o quê. Eu não tava vendo nada disso do lado de fora. Do lado de dentro, sim. Dentro de mim, eu nunca vi tantas luzes e tantas cores na minha vida. Agora, fora de mim, absolutamente normal. A sala parecia completamente vazia, diferente de como eu estava por dentro. E aí eu olhei assim ao meu redor, eu tomei consciência da sala que eu tava, olhei para minha orientadora, ela tava olhando assim para mim fixamente, olhei para a cara felina que ela tinha, sorri para ela e falei: "Vou voltar". E aí fechei o olho novamente. Deu assim, sei lá, eu não sei dizer quanto tempo, mas é absurdamente rápido, é assim. Naquele lugar que eu estava tão... Era como se eu tivesse com um pé dentro e um pé fora, entendeu? De dentro de mim. Então era como se eu conseguisse entrar, visse tudo aquilo que estava acontecendo ao meu redor, visse meu corpo e tudo mais, e saísse no mesmo passo. Então eu não demorei muito para voltar a sair do meu corpo, quando com consciência. E aí eu saí, eu falei: "Ah, eu consigo sair então. A hora que eu quiser. Eu consigo sair a hora que eu quiser. Então eu sou realmente livre. Eu não sou livre por causa dessa experiência. Eu sou livre porque, tomando consciência de mim, me olhando assim tão profundamente, eu percebo que eu não pertenço a essa carcaça. Eu percebo que eu não sou o que eu estou. Claro que eu estou a Samantha e isso tem um propósito, mas eu sou e eu não sou nada. Eu não preciso ser alguma coisa, porque eu sou a consciência e eu sou livre como consciência. Eu sei que pra gente que vive num mundo tão polarizado, tão cheio de crenças, de limitações, de bloqueios, de caixas, é difícil a gente conseguir entender o que é livre. Eu falei sobre isso rapidamente com uma amiga minha e ela falou: "Eu não sei nem o que, que isso significa, nem entendo, eu não sei que liberdade é essa, o que é liberdade, o que é isso que você está falando?" E eu entendo, porque se você nunca teve a oportunidade de ser livre, como você vai saber de fato o que é essa experiência? Mas uma vez que você se torna livre e você olha para tudo aquilo que te prendia, teus medos, tuas inseguranças, teus receios, as pessoas, fica tudo tão pequeno, porque é tudo corpo, é tudo matéria, e eu sou livre, eu sou consciência. E eu posso correr por aí, eu posso flutuar, eu posso ir aonde eu quiser, eu posso banhar o mundo, eu posso rodar o mundo, eu posso tocar todas as pessoas, eu posso tocar planta, eu posso tocar animal, eu posso cantar com os pássaros, eu posso dançar as músicas que eu quiser, eu posso sentir as notas musicais, eu posso correr, eu sou livre. E sendo livre, não há nada que possa me prender, não há nada que consiga me fazer parar. Então não há limites. Você pode ser o que você quiser, de fato, como consciência, mas como matéria não. Então, olhando para tudo aquilo que eu achava que era importante para mim, tudo aquilo que há um dia atrás eu havia escrito no meu caderno que eu quero respostas para isso, vida profissional, vida amorosa, porque tal coisa que eu queria não aconteceu. Olhando para tudo aquilo, eu falei: "Deus, o que, que eu fiz? eu não acredito que eu te pedi dinheiro, eu te pedi fama, eu te pedi uma relação e você poderia me dar minha liberdade e eu nunca pensei em te pedir isso? Onde é que eu estava enquanto eu buscava por mim? Como eu posso nunca ter pensado em pedir o que é mais valioso na vida, na existência, no fato de eu estar aqui ainda? Não há nada mais valioso do que isso, é a minha liberdade de ser, a minha liberdade de ir e vir a hora que eu quiser, a minha liberdade de expor os meus pensamentos, de deixar o meu coração falar, de viver a minha essência, de viver a minha plenitude, de viver a glória, o privilégio da criação, de me conectar com Deus. Como eu poderia, como eu pude, por tanto tempo, ter aberto mão dessa liberdade, dessa conexão absoluta com o divino e com tudo que é divino, porque tudo é divino, e aí você percebe todas as consciências que existem em tudo, nas plantas, nas pessoas, nos animais, nos minerais, você percebe que tudo pulsa, tudo vibra. E você se torna essa consciência, você toca essa consciência e você se funde a ela, se mescla a ela e você fala, como eu pude abrir mão disso? É sério que eu queria tanto me colocar dentro de uma caixa? É sério, eu quis tanto, é verdade que eu quis mesmo me condicionar a esses padrões, a esses reconhecimentos, a pessoas, meia dúzia de pessoas me aplaudindo e sabendo meu nome? Era isso que estava me impedindo de ser feliz? Meu Deus, o que estava me impedindo de ser feliz era não ter percebido que eu vivia numa prisão. Não ter percebido que até o momento eu não fazia ideia de quem eu era. E me ver livre daquele jeito me fez com que eu nascesse. Então eu passei 31 anos da minha vida. Eu vivi 31 anos para nascer ontem. E eu não tenho dúvida disso. E essa consciência livre me deu consciência que era isso a resposta, a tal resposta, afinal, é isso. Essa conexão com tudo, porque tudo é sagrado e tudo é o todo e tudo vem dessa mesma centelha, tudo pulsa nesse fractal universal, tudo é Sananda. Então, como negar a si mesmo se você se vê em tudo? Por que não olhar para dentro? Eu estava completamente consternada com aquela experiência. Eu estava assim, deslumbrada. Eu nunca havia sentido algo tão grandioso dentro de mim. Eu passei tanto tempo da minha vida esperando que algo grandioso acontecesse, esperando ver algo grandioso, esperando o momento que fosse ter aquela virada de chave, e às vezes até contando que isso viesse de uma realização profissional, que isso viesse de ganhar um dinheiro inesperado, que isso viesse de algo surpreendentemente positivo que pudesse acontecer de uma hora para outra com relação aos meus desejos, com relação àquilo que eu achava que era importante para mim, aquilo que eu queria ter, queria aparentar, queria ser, e não eu, quem eu era. Porque naquele momento, somente naquele momento, foi que eu percebi que eu nunca havia sido livre, eu nunca havia me contemplado, eu não me conhecia. Eu estava há tanto tempo buscando a mim e eu não sabia, não tinha ideia que eu gostava de saltitar, eu não tinha ideia como eu dançava com a música, eu não tinha ideia como as vibrações me faziam sentir, eu não tinha ideia que eu conseguia enxergar a consciência, eu não tinha ideia do quão longe aquilo ali poderia me levar. Eu nunca passou pela minha cabeça que Sananda fosse se aproximar de mim. Então, tudo aquilo que eu estava vivendo naquele momento era tanto. Eu pedi tão pouco a Deus. Eu pedi dinheiro. Eu pedi uma relação. Eu até pedi uma coisa muito importante para mim, que era a cura, o perdão. Mas, ainda assim, diante daquilo que ele me deu, diante da possibilidade de ser livre a qualquer momento, poder sair do meu corpo, poder sair da matéria, poder voltar para casa, contemplar o céu, contemplar as estrelas, sentir o canto dos animais, poder correr por aí livre, livre, completamente despida de qualquer desejo, de qualquer qualquer coisa, não havia nada, ser nada e se permitir ser tudo o que quiser. Porque essa energia, ela vai multiplicando, ela vai expandindo, ela vai tocando cada pessoa diferente e ela vai se transformando, e não dá pra gente ter controle nisso. Não dá pra gente dizer onde é que essa energia vai chegar. A gente pode dizer só vai, luz, vai e toca, faz o teu trabalho, obra, faz aí, mas não tem como você dizer, ah, faça isso, faça aquilo, porque é isso que faz as pessoas felizes. É, faz o teu trabalho. Então, a luz faz diferente para todo mundo. Então, a luz não tem como você colocar um adjetivo. Por isso que faz muito sentido você dizer, eu sou. Eu sou. Eu sou a Samantha? Talvez. Neste plano, nesta reencarnação. Mas eu sempre fui a Samantha? Não sempre fui a Samantha, porque antes de ser a Samantha, eu sou. É, eu sou uma mulher? Sim, nessa reencarnação eu sou uma mulher. Mas será que sempre eu fui uma mulher? Uma reencarnação, várias reencarnações, várias vidas sendo mulher? Não sei, eu posso ter sido aí por muitas vidas mulher, sim. Mas antes de ser mulher, eu sou. Então, quando a gente começa a nos ver por quem realmente a gente é, a gente percebe que não precisa ser, não precisa ter um adjetivo. Eu não preciso dizer alguma coisa que eu sou. Ah, eu sou inteligente. Ah, eu sou desconstruída. Ah, eu tenho uma opinião sobre tudo. Ah, eu sou uma pessoa espiritualizada. Quantas vezes eu já não falei isso? Mas no final das contas, eu sou. E tudo o resto que couber dentro do eu sou, eu aceito. O que tiver pra mim, que for do melhor, da melhor qualidade, eu aceito.
Eu vou partir essa experiência porque isso não se trata mais do chá. Isso se trata de algo muito mais profundo, de algo muito mais revelador. E eu vou dar um tempo para que você reflita sobre tudo que foi dito. E se ressoar como verdade no seu coração, continua no próximo episódio.